Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de sábado, 9 de abril de 2022, com os seguintes tópicos. Setor da educação no Namib adota estratégias para travar fuga de alunos nas escolas do meio rural.
E a merenda escolar é um dos mecanismos de retenção dessas crianças na escola.
Sociedade civil e partidos políticos no Namib de mãos dadas na consciencialização do voto transparente em Angola.
Eu estava naquela zona e a conversar com algumas comunidades do registro eleitoral.
Médicos no Namib deploram a situação da saúde pública e mantêm a greve.
O sentimento é de continuarmos, não podemos parar.
Sociedade civil na província do Cunene defende a despartidarização das instituições do país, conforme rezam os acordos de paz.
O acordo de paz de PCS previa-se despolitizar o país.
Somos a Rádio Online Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching e garantia técnica de Paulo Fernando, apresenta as notícias a Esther Colembe, apoios da NED e da Open Society. Uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. A construção de internatos e a implementação da merenda escolar nas localidades com maior índice de absentismo de alunos é a estratégia do setor de educação no Namib para a concentração de crianças em idade escolar que abandonam as aulas para se dedicarem à pastorícia e fatores culturais. O diretor do Gabinete Provincial da Educação do Namib, Valério Arcanjo, que anunciou o projeto em entrevista à Rádio Pública Local, apontou o município do Virei como mais registra fuga de crianças nas escolas.
Nós temos no Virei as localidades da Munda, Candi e a Bomba. A questão da Bomba também é por conta mesmo da falta de condições, mas no entanto o PIM e com o PIM está-se a construir duas salas de aulas e uma residência para professores. Para a Munda e o Cande no Virei, portanto, temos pouca adesão de crianças e porque eles vão para o pasto. Temos escola, mas temos pouca adesão. É o caso também da Oxinda, como sabem, que faz fronteira com a Xibia. Portanto, alguns vão que é para a Xibia, mas também temos pouca frequência porque esses alunos vão que é para o pasto. Portanto, o que temos que fazer aí é sensibilizar o máximo as nossas crianças e não só as crianças como os pais encarregados de educação, e ali nós já experimentamos isso, portanto é a merenda escolar, e a merenda escolar é um dos mecanismos de retenção dessas crianças na escola. Também temos essa dificuldade, mas aí é mais pacífico. É muito relativo isto, portanto, vão umas e depois vão outras, mas estamos a dizer que mais ou menos 50% dessas crianças matriculadas não vão, portanto, para poderem ir ao pasto e por questões culturais. Relativamente a este problema, são três questões. Primeiro, nós estamos a olhar por internatos e aí conseguimos fazer a retenção dessas crianças.
Diretor do Gabinete Provincial da Educação no Namib, Valério Arcanjo, e a estratégia do setor que dirige para travar a fuga de crianças em idade escolar para se dedicarem à pastorícia. Sociedade civil e partidos políticos no Namib de mãos dadas na consciencialização do voto transparente em Angola. O repórter Paulo Fernando completa esta informação.
Durante o espaço Mangolé Fala a Verdade, realizado quinta-feira, 7 de abril, que abordou sobre os partidos políticos que arregaçam as mangas para as eleições de 2022, os ativistas sociais e representantes dos partidos políticos defendem a consciencialização das comunidades locais, segundo fez saber o ativista social Oseias Cachindi.
Ainda assim temos estado a pressionar também os administradores municipais, porque várias vezes, enquanto grupo da sociedade civil, temos estado com os administradores municipais falando sobre esta situação de algumas comunidades, porque nós temos zonas em que os próprios administradores têm dificuldade de lá chegar. E nós chegamos, nós alertamos essas situações e ainda assim sentimos que quase não se faz nada para que essas mesmas comunidades sejam resolvidas a situação da fome.
Mozinhas Cachindi fala das dificuldades de acesso às zonas mais recônditas da província e diz ainda que é a obrigação do Estado cumprir com os direitos humanos dos cidadãos daquelas comunidades.
Se nós olharmos para o município do Virei, que é daqueles municípios onde tem zonas muito longínquas em que a questão do acesso, por vezes, do ponto de vista do asfalto, é situações muito precárias, mas ainda assim temos tido esforço de conhecermos aquelas zonas, como a zona do Chacuto, a zona do Cavelocamo. Temos estado naquela zona e a conversar com algumas comunidades, principalmente naquela questão do registro eleitoral, aconteceu conosco, e também aconteceu conosco na situação, por exemplo, da questão da fome, né? Constatarmos as realidades que os povos daquela zona acabam por viver. Vimos situações tristes.
Para Justino de Carvalho, secretário para Assuntos Políticos da UNITA no Namibe, a sociedade civil joga um papel preponderante no processo eleitoral transparente.
Para a UNITA, a sociedade civil é um parceiro muito forte e principal, porque nesta frente unida em que foram convidados algumas forças políticas, a UNITA também convidou a sociedade civil para fazer parte desta frente, porque na alternância do poder, a UNITA não vai contar apenas com seus quadros, porque até Angola é grande. Angola precisa da contribuição e da participação de todos os angolanos, e a UNITA olha para a sociedade civil como um elemento muito importante que trará frutos na próxima governação. Logo, esses não podem ficar de fora.
Sociedade civil e partidos políticos juntos na consciencialização do voto transparente em Angola.
No Adeus às Festas do Mar, edição 2022, a equipe de reportagem do Namibe Fala Verdade esteve na Marginal no dia 4 de abril, onde constatou que a maior parte dos jovens que ia para o local não observavam as medidas de biossegurança. Vamos ouvir as declarações de algumas jovens que conversaram com o jornalista Fonseca Chingue.
Segundo a Kawape.
Por que é que está aqui?
Estou aqui para me divertir um pouco. Me faça a segunda vez eu chegar aqui.
Como é que olha para essas festas do mar?
Graças a Deus, pensando por onde saímos, esses 2 anos e alguns meses, perante a pandemia, falo eu que estamos a tentar nos divertir um pouco.
Ok, a pandemia ainda persiste no país.
Para ser sincera, me descuidei. Saí de casa, me descuidei, já estava aqui. Já quando entrei aqui, já não dei mais conta que precisava máscara.
Mas é normal numa fase em que a Covid ainda está a matar pessoas?
Não.
Qual é o melhor método?
Lavar a mão com água e sabão e usar sempre máscara.
Floriana Antônio.
De onde vens?
Tomboa.
Estás a gostar de aqui no passeio das festas do mar?
Muito. Como primeira vez me surpreendi muito. Companhia, música e a organização.
Por que está sem máscara?
Eu tenho máscara, está no bolso.
Mas não achas que aqui é meio público, deve segurar a máscara?
É uma irresponsabilidade. Continua a matar, mas os tempos já estão avançados, já tem cura. Não dá mais medo tipo antes.
Eu sou a Madalena Chavonga.
Vês de onde?
Do bairro Valódia.
Primeira vez a estar aqui?
A minha terceira vez. De facto, estou a gostar muito do ambiente. As exposições que fizeram lá nas entradas e também o espaço para as crianças. E também aqui as nossas barracas, né, de bebida e comida e na nossa música.
E vemos a jovem sem máscara. Não achas que estás a correr risco de contaminar a doença?
É um pouco difícil porque nós, jovens, né, queremos mesmo mostrar nossa beleza. E eu acho que usando máscara pode tapar o que eu preparei no meu rosto.
Preparaste o quê?
Aquele é um pouco, também tenho que expor um pouco daquilo que é a minha beleza.
Depois de ter sido decretada a greve pelo Sindicato Nacional, a classe médica na província do Namibe também não ficou de fora. Quinta e sexta, os médicos locais protagonizaram onda de protestos de frente aos hospitais sanatório Angola Quimbanda, onde com cartazes nas mãos exigiram melhores condições de trabalho, mais medicamento para os pacientes e outras exigências que constam no caderno reivindicativo do Sindicato dos Médicos. Arsênia Carvalho, Rahamba, médica de ginecologia e obstetrícia, nas vestes de porta-voz, descreveu os objetivos da manifestação.
O sentimento é de continuarmos, não podemos parar, porque nós somos a juventude e pensamos que nós é que temos que mudar a dinâmica desse país. Nós, os médicos, jovens, internos, queremos mudança nesse país, queremos que o país melhore no sentido de ter melhores condições de trabalho para os médicos, meios de diagnóstico, medicamentos para os nossos pacientes. Daí a nossa luta. O principal objetivo é que sejamos mesmo ouvidos, é que haja um consenso por parte entre o MISA e o sindicato, que o MISA revê de novo os cadernos reivindicativos do sindicato, que analise a situação do sistema de saúde do nosso país. Para além da exigência de melhores condições de trabalho, que é o principal foco, melhoramento do sistema de serviço do nosso país, que ainda, para nós que estamos no ativo, carece de muitos arranjos. Os médicos também reivindicam, em segundo plano, um salário base melhor.
Na província do Cunene, a degradação do tecido social da população e falta do saneamento básico da cidade capital Ondiva deixa apreensiva a sociedade civil, que aponta como saída airosa de todos os problemas que mais atingem as camadas vulneráveis, a implementação das autarquias, bem como a adoção de uma nova pedagogia de trabalho. Esta visão é do analista e empresário Jerônimo António, que falava à edição especial do Espaço Mangolé, do Namibe Fala a Verdade, realizado esta quinta-feira em Moçambique.
A própria cidade de Ondiva está com problemas sérios de saneamento e passaram de maus para piores, né? E acredito que o Cunene está com problemas de falta de pedagogia, de trabalho, seja lá qual for o partido ganhar as eleições. Nesse momento nós estamos a ver promessas, estamos habituados, promessas dos políticos quando querem o cadeirão máximo, quando querem o poder, prometem tudo bonito, mas também temos outro problema aqui que parece que vai servir um bocado de remédio para Angola. Era preciso desconcentrar o poder, era preciso a autarquia, porque nós vemos pessoas que em cargos que lá não deviam estar e chegam lá da forma partidária, e seja lá qual for o partido que estiver no poder, esta forma de se gerir um país como Angola, que é multitribal, é multirracial, não é a mais correta. É preciso que as eleições autárquicas aconteçam, é preciso que os políticos não tenham medo das eleições autárquicas.
Para o analista, devido ao incumprimento de alguns itens dos acordos de paz, o país e as instituições continuam politizadas.
Nas negociações dos acordos de paz da EPCC, previa-se despolitizar o país. Um partido politizou o país da forma de guerrilha, o outro politizou o país da forma de partido político, do único. Isso não se fez. Só se desarmou os militares, não se despolitizou. Não houve campanha dos dois lados para as pessoas deixarem. O Cunene das províncias é que se fez muito investimento partidário. E isto continua a afetar as pessoas até hoje. As pessoas, antes de ser vistas como cidadão, primeiro são vistas como membro deste ou daquele partido. Esta é a origem da maior parte dos problemas que o Cunene tem. É o excesso, digamos mesmo, a partidarização tóxica da sociedade. É uma partidarização que eu costumo chamar de tóxica. E nós temos problemas que deviam ser resolvidos da forma republicana e são sempre empurrados para a forma partidária. Nós estamos aqui perante um país e uma sociedade em que as pessoas querem ficar só do lado daquilo que é correto, ninguém quer ficar do lado que é errado. E os partidos também são um dos maus exemplos para a sociedade e é preciso acabarmos com esse país partidarizado.
Sociedade civil na província do Cunene defende a despartidarização das instituições do país, conforme rezam os acordos de paz. Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.